vôlei, basquete, futebol, caminhada, pelada, musculação, bicicleta. Começa agora, Mexa-se, as dicas para a sua atividade física.
8:36, o Magnus está conosco nessa manhã. Bom dia, Magnus, tudo bem?
Tudo bem, Bairro, bom dia, os trabalhadores tiveram descanso ontem, vamos lá.
A vida recomeça agora, nesse mês, sem feriados agora, né, Magnus?
Pois é, verdade.
Pois é, agora são 8:36, o Magnus de Souza, que é um profissional da atividade física, personal trainer, está conosco nessa manhã mais uma vez. E o Magnus tem uma pergunta aqui da Jéssica, dizendo o seguinte: Magnus, eu me exercito bastante no meu trabalho e queria saber se mesmo assim ainda tem que fazer academia para ficar saudável.
Jéssica, bom dia. Olha só, a tua pergunta parece uma pergunta simples, mas é muito interessante, tá? Porque hoje a gente vive uma onda de ter que fazer academia, tá? Esse negócio de ter que fazer academia, né? Ter que exercitar, a gente sabe que a mídia tá toda hora batendo exercício. Mas é importante você saiba que é o seguinte: se você é uma pessoa ativa fisicamente, né? Se, no caso, você falou do seu trabalho, você já pode se classificar uma pessoa saudável porque você está se exercitando, ou seja, você está se movimentando. Então, claro, se você pensar pelo lado saudável, quanto mais movimento você fizer, tá ótimo. O objetivo é esse, tá, Jéssica? É se movimentar mesmo. E o teu trabalho causa movimento. Então, se você lava a calçada, corta a grama, o teu trabalho é, às vezes, movimento, levanta, senta, caminha, ótimo, você está se movimentando. Então, é isso que o objetivo da Organização Mundial de Saúde é, que o ser humano esteja em movimento. Fazer academia é um exercício físico que ele pode ser com objetivo de algum fim, por exemplo, estético, performance, alguma reabilitação, que eu digo assim, fortalecimento, né? Então, esse é o objetivo. Só que muitas vezes as pessoas pensam que se movimentar tem que fazer academia, tá? Então, a gente precisa separar um pouquinho esses conceitos de qualidade de vida aí com relação a se movimentar e se exercitar, tá? Quer ser atleta? Aí sim, você tem que fazer uma academia, tem que fazer um treinamento acompanhado. Agora, se você quiser simplesmente ser saudável, não ter nenhuma patologia e você tá com seus exames em dia, tá tudo bem, se movimente ao máximo, certo? Caminha, vai pro trabalho a pé, volte, faça, suba a escada, então tudo isso ajuda.
Agora são 8:38, o Jonas quer saber, Magnus, bom dia professor, para dor nas costas, é melhor fortalecer a musculação ou fazer outro exercício?
Jonas, eu sempre tenho um certo cuidado com dor nas costas, tá? Dor nas costas atinge a maioria da população brasileira, tá? E mundial. Então o que acontece? Primeiro é importante saber da onde advindo essa dor nas costas, né? O que causa. Para isso tem que ir no médico, cara. Não tem o que fazer. Você tem que ter um diagnóstico preciso aí com ortopedista, neuro, para saber o que tá acontecendo com dor nas costas. Geralmente, tá, Jonas? O alongamento ajuda muito, tá? Mas aí o que acontece? Você não vai sair alongando, né? Sem saber o que você tem nas costas. Muitas vezes você pode ter uma patologia que precisa fazer uma fisioterapia, você precisa tomar medicamento, você precisa fazer alguma coisa mais específica. Mas geralmente o alongamento, então vem aulas de yoga, aula de alongamento, o alongamento em casa, pilates é muito bom também. O trabalho muscular é bom fortalecer, sim, é importante, mas primeiro tem que ver o que está causando a dor. Então eu sugiro para que você faça o diagnóstico antes.
Ok, temos mais uma pergunta aqui, Magnus. Há uma semana eu comecei a sentir meu joelho durante as corridas, mas não queria parar de treinar. Aí estou fazendo gelo e tomando anti-inflamatório. Tem algum tipo de fortalecimento, Magnus, que eu posso fazer em casa para não sentir mais esse desconforto no joelho?
Bem, caro ouvinte, esse negócio de tomar anti-inflamatório por conta, a gente contraindica, né? Não só eu, como qualquer outro profissional da saúde, né? Você não pode sair tomando anti-inflamatório sem saber o que você tem no joelho. Então, sugiro que você também, a mesma coisa que aconteceu com a pergunta anterior aí, visite o médico, tá? Dor, gente, é sinônimo de que alguma coisa não está bem. Então, a gente precisa saber o que é que está causando aí o problema e está advindo a dor e tratar, tá? Medidas paliativas, né? Ou simplesmente automedicação, ou você fazer alongamento, fortalecimento sem saber do que está causando a dor, é um tiro no escuro, né? Você pode acertar como pode errar feio e piorar a situação. Então eu sugiro aí, no seu caso, né, que você está sentindo dores durante a corrida, continuar com o gelo, claro, né? Mas faça bastante alongamento, tá? Fez alongamento, deu uma reduzida nas corridas aí, não melhorou, né? Procure o médico. O médico sim vai te dar o diagnóstico aí, o ortopedista, do que vai fazer. Talvez você tenha que fazer fisioterapia, o processo inflamatório tá avançado, e reabilitar, né? Depois aí a gente vai pensar no fortalecimento. Não dá pra fortalecer enquanto você tiver com dor, tá? Então primeiro melhorar essa dor no teu joelho, depois aí você volta a treinar normalmente. Então tem que dar um passinho pra trás pra que depois você possa voltar à sua rotina de treinamento normalmente. Mas o alongamento sempre é muito bem-vindo.
Osmar está mandando uma pergunta aqui, Magro, dizendo o seguinte: eu eventualmente faço alguns exercícios nas academias da terceira idade, costumo fazer minhas caminhadas e faço também exercícios nas academias ao ar livre aqui em Francisco Beltrão. Esses exercícios aí com aqueles aparelhos, são com esse exercício, é possível fortalecer a musculatura?
Ajuda bastante, caro ouvinte. Uhum. Tem uma gama de equipamentos aí da terceira idade que ajuda, né? O que a gente se preocupa sempre é o acompanhamento, mas a prefeitura destina profissionais para que façam acompanhamento aí com relação à execução dos exercícios, né? Porque esses exercícios, o que acontece? Os equipamentos, eles são a biomecânica daqueles exercícios, eles não têm regulagem. Então ela tem que se adaptar a qualquer tipo de tamanho de pessoa. Então muitas vezes é preciso feito uma adaptação, né? Para não ter uma consequência aí com relação ao exercício. Ele ajuda a fortalecer, claro. O que me preocupa sempre é a execução correta do exercício. Por isso procure sempre entrar em contato com a Secretaria de Esportes, ver os horários que tem os professores disponibilizados lá para fazer o atendimento e o acompanhamento, para que você não faça o exercício de forma errada. Porque às vezes você está fazendo uma coisa que achando que vai ajudar e vai piorar a tua situação. Dentro disso, pode usar o equipamento normalmente, né? E cuidado aí para não se cortar, não se machucar. E é importante, foi bom essa pergunta, porque eu vejo também muitas crianças, tá? Naqueles equipamentos, ele se torna até perigoso, né? Os ouvintes que nos acompanham aí, tomar um certo cuidado com crianças. Tem o parquinho, logo tem a academia. Eu vejo muita criança na academia da terceira idade aí que se torna perigoso. É ferro, aquilo lá bate na perna, pode escorregar. Ele não tem, não é feito para criança, né? É feito para adulto lá e para terceira idade. Mas faça bom uso e continue usando.
Tem mais uma pergunta de um ouvinte de Marmeleiro, Magno, você está chegando agora no WhatsApp, podemos fazer?
Opa,
a Mari de Marmeleiro diz assim: Magnus, eu tenho um aparelho de musculação, faz um ano que eu tenho um aparelho de musculação. Eu faço exercícios 3 vezes por semana e não estou vendo muito resultado. Eu tenho 40 anos e peso 50 quilos. Onde está o erro, Magnus?
Mas, caro ouvinte, qual é o resultado, né? Eu me pergunto o que você espera aí do equipamento, do movimento que você faça. Mas assim, ó. Vamos pensar, ouvinte, é legal você ter um equipamento e ótimo você ter uma iniciativa de ter em casa para que você tenha força de vontade sozinha, né, de fazer, porque a motivação que parte de cada um é sempre a questão mais difícil. Mas quando a gente pensa em resultado, eu não posso pensar no exercício isolado, tá? Eu tenho que pensar no exercício, eu tenho que pensar na parte nutricional e no repouso. Essas três coisas, elas têm que andar junto. Porque o que acontece? Quando você faz exercício físico, o resultado, o processo anabólico, ele vem durante o sono, mas com uma boa alimentação. Não é restringir calorias, né? Talvez. Mas sim ter um equilíbrio nutricional. O que tá difícil para mim, ouvinte, é entender qual é o resultado que você espera, certo? Se for fortalecer sua musculatura, se for aumentar a musculatura, enrijecê-la, né? Ou se causar um emagrecimento, porque às vezes o que acontece, a estratégia que você está fazendo em casa, talvez você não está conseguindo alcançar. O que eu sugiro? Você já tem o equipamento, certo? Já tem a força de vontade. Tá faltando, de repente, você contratar um profissional aí para te ajudar a orientar uma sequência, um cronograma de exercícios que você possa fazer com determinado objetivo. Então fica a dica: faz uma avaliação física, procure um profissional aí de Marmeleiro ou aqui em Beltrão para você fazer uma avaliação física. Você pede para prescrever o que você tem que fazer conforme o equipamento que você tem em casa. E depois você, a cada 3 meses, reavalia para ver se você está tendo resultado ou não. Aí sim você tem que ter uma cobrança. Tem um treinamento específico para ser feito conforme a tua disponibilidade e o equipamento que você tem em casa. Aí tem que funcionar, caro ouvinte, não tem como.
Magnus, muito obrigado pela sua participação e até a semana que vem.
Eu que agradeço a participação dos ouvintes e até a semana que vem.
Muito bem, você pode mandar sua pergunta para o Magnus aqui no site da Rádio Onda Sul, no www.radioondasul.com.br, no site do Magnus, www.magnuspersonal.com.br, ou nas redes sociais você encontra o Magnus com o Magnus de Souza, e você pode fazer então sua pergunta diretamente para ele e ele traz aqui para o programa. São 8:45.
Você acabou de ouvir Mexa-se. As dicas para sua saúde física.